E neste último noticiário P7 do ano de 2023, eu vou conversar com o prefeito municipal Sérgio Beliche. Vai fazer aí um resumo das atividades deste ano e trazer algumas informações importantes aos nossos ouvintes. Primeiramente, bom dia, Sérgio. Obrigado por atender a nossa reportagem e estar mais uma vez aqui falando com a população palmeirense.
Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Prazer poder estar aqui na Rádio Ipiranga falando um pouquinho do município, falando desse ano de 2023. Espero que a gente possa ter contribuído pelo menos um pouco aí com a melhoria da cidade.
Prefeito, em vários momentos deste ano foi falado sobre saúde financeira do nosso município e as necessidades de contenção de gastos. Como que está atualmente a economia do município e as razões que levaram para este cenário?
Então vamos lá, Renato. Na verdade é bom deixar claro que a prefeitura não houve nenhum atraso em nenhum pagamento, nem de fornecedor, nem de funcionários. A prefeitura está com o seu caixa em dia. Simplesmente a arrecadação de todos os municípios do Brasil inteiro caíram em torno de 20% a partir de maio ou junho desse ano, que trouxe um problema não para pagamento das contas, e sim para você poder investir um pouco mais no município. Então, além, né, dessa arrecadação, nós tivemos um impacto grande também no município, com aquele aumento em 2022 dos 33% que foi concedido aos professores, né? Teve um grande impacto, os professores representam quase 50%, né, dos funcionários da prefeitura. Outro impacto bastante grande em valores foi a questão das contrapartidas das obras. Nós tínhamos programado várias obras, né? A reforma da praça, compras de retroescavadeira, de patrola, de caminhões. Então, com o aumento dos preços, né, no final da pandemia, com o aumento desses preços, os deputados, por exemplo, enviavam para uma retroescavadeira R$250 mil. A retroescavadeira custava, na época, 290, 280, 300. Então, a prefeitura teria que aportar 50 mil. Né? Quando a gente veio esse recurso e que a prefeitura fez a licitação, esses maquinários foram para quase R$500 mil. Então, em vez da prefeitura aportar 50, ela teve que aportar 200, 200 e poucos mil. Isso tudo, né, vai judiando do caixa da prefeitura. Agora, o maior problema que o município tem hoje com relação a finanças é o RPPS, é o regime próprio de previdência que paga a aposentadoria dos funcionários. Se não for alterado esse cronograma de pagamento, de aposentadoria, realmente a prefeitura nos próximos anos vai ter um problema muito sério de investimento e até o próprio RPPS pagar os seus aposentados. Para você ter uma ideia, nós aportamos nesses 3 anos nosso de mandato para o RPPS mais de R$30 milhões em 3 anos, mais de 30 milhões. Dinheiro esse que poderia ser investido, né, em estradas, em ruas, na saúde, na educação. Então, esse é o maior problema. Hoje, também existe uma contenção de gastos em função do Tribunal de Contas. O nosso índice de 54% de folha está muito próximo, porque teve os aumentos, teve a redução da arrecadação, e isso impactou nesse aumento do percentual que é pago de folha de pagamento. Né, o município está com todas as contas em dias, não existe uma conta a pagar. 13º dos funcionários pagos, fornecedores em dia. Então, a prefeitura está tranquila com relação a contas. Lógico que o problema maior é a questão de investimentos. Nós tínhamos programado reforma da Praça do Rocio, da praça aqui ao lado do sindicato patronal. Tivemos que segurar algumas obras por ter caído a arrecadação do município.
Prefeito, como é que o senhor avalia a relação executiva e legislativa ao longo deste ano? Afinal de contas, é uma parceria necessária, existem as diferenças, né, de pensamento, mas como que ficou o ano de 2023 nesse sentido?
Bom, a relação do executivo com o legislativo, ela é muito boa, ela é ótima até. Nós temos 6 vereadores que fazem parte da base, né, de sustentação do executivo, que apoiam sempre as coisas boas que pretendemos fazer e realizar aqui no município. Fiscaliza com responsabilidade e quando acham algo que possa estar errado, vem até nós, fazemos reunião, discutimos, conversamos para acharmos a melhor solução. Existem, né, os 3 vereadores da oposição, que são da oposição, e ser oposição todo mundo sabe como é que é. Né? O pessoal acaba olhando só o lado ruim. Né? Então é um buraco que abre, reclama, né, os 10, 12 quilômetros que é feito. Mas isso é normal na política, né? Infelizmente é uma coisa normal. E com relação a essas críticas da oposição, a gente procura sempre aproveitar o que é construtivo. O que é construtivo? Porque existem críticas construtivas, né, que a gente pode melhorar. Então a gente avalia bem e a gente acaba aproveitando para crescer e melhorar. Agora, as críticas políticas, né, aquela crítica pela crítica, a gente acaba deixando de lado. A crítica construtiva é importante, mas a crítica para tentar denegrir a imagem da gestão ou de pessoas que trabalham em setores da prefeitura, que muitas vezes, quando as pessoas criticam, elas, na verdade, querem atingir o prefeito, né? E muitas vezes elas não atingem o prefeito, porque várias coisas que acontecem, estão acontecendo lá nas secretarias. Então, as pessoas ficam chateadas, na saúde, por exemplo, né? As pessoas procuram atender da melhor forma possível e quando recebem as críticas, elas acabam ficando tristes, né? E acabam nessa discussão. Mas essas críticas a gente acaba ignorando e vamos tocar o barco. A gente sabe que resolver 100% dos problemas, né, da população, do município, a gente nunca vai conseguir. Não tem quem consiga resolver 100%. A gente procura resolver o máximo possível com transparência, com corrupção zero, porque é uma coisa que eu bati desde a minha campanha, o governo transparente e sem corrupção. E assim a gente vem tocando. O grupo político desses três vereadores que fazem oposição, eles ficaram 16 anos na administração. Então, e não conseguiram resolver tudo. Nós estamos há 3 anos e não vamos conseguir resolver até o final de 2024. Né? Vai ficar para o próximo prefeito aí resolver vários problemas.
E uma das demandas mais reivindicadas aqui pelos palmeirenses trata-se das estradas rurais. O que foi realizado ao longo deste ano e o que ainda deve ser feito ainda no seu mandato já para 2024.
Então vamos lá, Reinaldo. Na verdade, as estradas rurais é um problema muito sério do nosso município. São 2.500 quilômetros de estrada. É muito difícil a manutenção. Nós tivemos de setembro de 2022 a março de 2023, todos os meses, próximo de 200 milímetros de chuva. Então, não adianta, às vezes, você patrolar 1, 2 dias de chuva ou patrolar 1, 2 dias antes das chuvas. Então, realmente, de setembro do ano passado até março de 2023, a gente teve um sério problema, porque era muita chuva. Não era em volumes tão grandes como foi em outubro. Né? Outubro deu quase 800 milímetros, mas a gente não tinha o tempo suficiente para poder arrumar. E agora, né, nesse mês de outubro, teve essas grandes chuvas aí que realmente estourou bueiro, estourou ponte, detonou as estradas mesmo. Mas isso já fazem, eu venho com mais frequência a Palmeira, já fazem quase 35 anos que a gente está instalado com a loja e que a gente vem aqui, e a gente sempre escuta as reclamações com relação à estrada rural. Então, isso não é de hoje, né? Isso vem há muito tempo e ninguém conseguiu resolver o problema efetivo das estradas rurais. E isso vai sempre ser a mesma coisa, pois além das chuvas temos caminhões com excesso de peso que transitam nas ruas, maquinários e um tráfego intenso de veículos. E por mais que a gente arrume, com o tempo vai precisando, né? Você patrola uma estrada, ela fica uma maravilha, dali 15, 20, 30 dias com as chuvas, com os caminhões andando, ela precisa de uma manutenção e a gente não tem equipamento suficiente para resolver todos esses problemas. Estamos comprando, no nosso mandato já compramos inúmeras máquinas, por exemplo, posso citar aqui os rolos compactador. Nós temos 4 rolos que nós compramos. Como a gente assumiu, a prefeitura não usava rolo compactador para compactar as estradas rurais, jogava as pedras e deixavam. Nós temos procurado o máximo que a gente pode fazer essa passagem do rolo. Nós fizemos aqui um trabalho, contratamos o consórcio Tibagi por 4 meses. Eles conseguiram fazer um trabalho em torno de 60, 70 quilômetros, ali em algumas ruas, como Campestrinho, Correias, Faxinal dos Mineiros, Boqueirão e outros, fazendo as caixas de contenção de água, as cacimbas. Não sei, Reinaldo, se você teve nessas comunidades, passando por lá, realmente foi um trabalho diferenciado. A população, agradou muito a população. Infelizmente, a gente ainda teve, em alguns desses lugares, alguns produtores que tamparam essas caixas de contenção de água, né? Aí fica difícil, porque as caixas foram feitas baseado num estudo, né, por técnicos e engenheiros dessa empresa, mas a gente fez, foram 60 ou 70 quilômetros aí, realmente um trabalho bem feito. Já entramos em contato com eles, devemos contratar eles agora em 2024 para que possa ser feito algum trabalho. São 3 a 4 meses que a gente deve ter. Hoje nós temos 4 rolos compactador para ajudar no interior. Antes da nossa gestão não usavam rolo e não tinha rolo. Compramos prancha para transporte dos maquinários. Antigamente as máquinas andavam nas estradas rodando, hoje nós temos essa prancha para carregar os maquinários pesados. Compramos muitos equipamentos, como compramos uma patrola nova, uma pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica, 4 caminhões, 4 rolos compactador, 4 retroescavadeiras, veículos e a prancha. Né? Temos pronto em execução 5 projetos, colocação de pedras regulares em algumas estradas do interior. Porque sem projeto na prefeitura, Reinaldo, você não faz nada. Né? Você tem que ter o projeto. E o projeto, às vezes, demora 3, 4, 5 meses para ser feito. Espero que a gente possa fazer pelo menos 3, né, delas ainda em 2024. O mais importante que a gente vê na nossa gestão também é deixar vários projetos prontos para que a próxima gestão possa executar sem precisar correr atrás desses projetos. Nós temos em execução também alguns poços artesianos na Encruzilhada e Volta Grande, que já está em processo de finalização, e temos mais 3 comunidades que irão receber água em 2024. A gente tem uma pendência bastante grave ali no Faxinal dos Quartinhos, onde a gente tinha programação de um recurso de R$500 mil para fazer a colocação de água ali, mas estamos com um problema, o governo federal não liberou esse recurso, então nós não estamos podendo fazer, e precisamos de uma licença do DR para passar essa água por baixo da PR ali, a gente ainda não conseguiu essa licença, mas estamos trabalhando para que a gente possa, porque afinal de contas eu estive lá no começo do ano de 2023 conversando com a comunidade e me comprometi em levar água para eles, né? E a gente está trabalhando para que a gente possa resolver mais esse problema aí também.
São muitos avanços na área do interior. E sobre as obras realizadas aqui na área urbana, o que você destacaria?
Olha, Rinaldo, foi feito muita coisa assim, eu vejo que não teve uma grande obra, né? Acho que o término da PR-151 foi importante, apesar que ela ainda tem alguns detalhes para fazer, tem lá o final dela, a gente está dependendo de um projeto do DR que ele finalize esse projeto aqui de Ponta Grossa, Palmeira, eles não sabem ainda se a PR vai continuar passando por aqui ou vai ser desviada lá por cima pelo Colégio Agrícola, tem um projeto para ser desviado lá e cair direto na 277, então eles estão trabalhando nisso aí. Nós fizemos nesse ano em torno de 12 quilômetros de recape asfáltico, né, no centro e na Vila Rosa, o término da Marginal 151, asfalto na Rua Padre Camargo, em frente ali ao Mercado do Franco. Está em execução a colocação de 66 câmaras de monitoramento. Acho que você deve ter percebido já, né, em vários pontos da cidade essas câmaras. Acredito que no início do ano que vem elas devem estar funcionando com monitoramento pela polícia civil e militar. Vai dar uma segurança ainda maior para os nossos munícipes. Foi feito várias pinturas horizontal de trânsito em várias ruas. Colocação de placas. Você deve ter visto aquelas placas grandes indicando hospital, delegacia, posto de saúde e tal. Então assim, a cidade, na minha opinião, ficou bem mais visível, né? Várias pessoas que chegam aqui dizem que realmente a cidade está mais bonita. Fizemos aquela galeria ali na Dom Alberto Gonçalves, não sei se você lembra, no dia 1º de janeiro de 2023, nós tivemos uma grande chuva aqui na cidade e caiu a ponte lá embaixo, inundou todas as casas. Cada chuva grande que tinha inundava aquelas casas ali no final da Dom Alberto Gonçalves. E naquela noite eu fui lá na comunidade, a gente ajudou ali, a gente interrompeu o tráfego ali e eu falei para a comunidade, para eles terem um pouco de paciência, porque eu não ia colocar mais manilhas pequenas para daqui 30, 60, 90 dias aquelas casas se invadirem a água de novo. Eu prometi para eles que ia colocar galerias para que o problema se solucionasse. Inclusive os engenheiros pediram para colocar 2 galerias e eu pedi para colocar 3 galerias. Foi colocadas as 3 galerias. Todas essas chuvas de outubro não causou nenhum problema ali. As casas não... Se tivesse, Rinaldo, aquelas mesmas manilhas que tinha antes, com o volume de chuva que deu naqueles dias, aquelas pessoas ali em volta tinham perdido tudo de novo. Mas graças a Deus a gente fez essa colocação aí. Foi feito trocas de lâmpadas e melhoria na iluminação pública em vários lugares, trocado lâmpadas normais por LED, que é mais barato. Nós estamos com um projeto pronto para pavimentação e estruturação do Distrito Industrial. O projeto está pronto. A gente necessita de recursos e ajuda do governo estadual e federal para fazer lá a pavimentação no distrito. Para você ter uma ideia, no Distrito Industrial, nós revertemos mais de 300 mil metros quadrados de área que tinham sido dadas para empresários e que eles não tinham feito nada. E o município foi lá e tomou de volta. Agora nós temos, inclusive vamos fazer agora no começo de janeiro, leilão, porque a gente achou assim, muitos terrenos foram dados e não foi construída estrutura. Então o que a gente fez? Nós vamos leiloar alguns terrenos lá do distrito para que a gente pegue esse dinheiro e invista, né, em recursos para melhoria do Distrito Industrial. Fizemos doação de terreno para Cafepal e Acarupe. A Cafepal é uma cooperativa de pequenos produtores. A Acarupe é a empresa que cuida lá dos cães, né? Doamos um terreno para eles. A abertura e a reforma da Praça da Matriz também foi importantíssimo. É impressionante esses dias a quantidade de pessoas que tem passado na praça. Temos 2 projetos prontos, que eu te falei no começo, para a Praça do Rocio e a praça ao lado ali da antiga Emater. Temos muitos projetos prontos para colocar em prática nos próximos anos, não só nesse ano, como na próxima gestão. Nós estamos aí com um banco de quase 60 projetos de ruas para asfaltar, aquelas ruas, às vezes um trechinho de rua que não tem asfalto. Assim, inúmeros projetos para que a gente possa realizar nos próximos anos. Então é um pouco assim do que a gente fez nesse ano de 2023.
Nós vamos para um pequeno intervalo e na sequência continuamos esse bate-papo com o prefeito municipal falando também sobre saúde.